Clara, apagou a luz.
Já vai começar.
É 1978 e você está no Teatro Bandeirantes, em São Paulo. Entre as pessoas na fila do meio, está Clara Guedes, 22 anos. Cabelos amarrados às pressas, uma bolsa no colo e os olhos fixos no palco. Ela não é uma artista, não é militante, não está nos jornais. Durante o dia, bate cartão, pega ônibus lotado, ouve noticiário no rádio e desvia de assuntos perigosos no trabalho. Mas esta noite, como tantas outras pessoas ali, ela veio tentar entender o que está acontecendo com o país. No palco, uma mulher de um pouco mais de 1,5 metro de altura ergue o olhar e canta.
Os sonhos mais lindos sonhei.
É Elis Regina, e o que ela está prestes a apresentar vai atravessar o tempo. Eu me chamo Paulo César Gouveia e esse é o Sinal Fechado, o Brasil na Transversal do Tempo. Um documentário sonoro sobre música, censura e ditadura militar. Através do espetáculo Transversal do Tempo e da performance de Elis Regina, revisitamos o Brasil da década de 70, quando a vida cotidiana era atravessada pelo medo, pela repressão e por uma esperança que precisava aprender a andar devagar. O Brasil de 1978 estava longe de ser um país dos sonhos, marcado pela violência, pela desigualdade e por altos índices de analfabetismo. O país vivia sob um peso de uma ditadura militar instaurada desde 1964. Com seus direitos cerceados, a população mergulhava em uma piscina suja de censura, repressão, ameaças, prisão e tortura. Além do povo, jornais, emissoras de rádio e televisão, artistas e gravadoras também passavam pela mesma situação. Na música, o desafio era driblar o silêncio imposto. Compositores e intérpretes se reinventavam, escondendo críticas em metáforas, apelidos e trocadilhos. Canções que escritas pareciam inocentes ganhavam outro sentido quando cantadas no contexto certo. Um exemplo clássico é Cálice, de 1978. Composta por Chico Buarque e Milton Nascimento.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Em vez de dizer abertamente, Deus me livre dessa censura, a letra clama, Pai, afasta de mim esse cálice. Escrita como cálice de vinho, mas cantada como cálice do verbo calar. Um trocadilho sutil, mas poderoso. É nesse cenário de efervescência artística e resistência popular que desponta uma voz que atravessaria gerações. Gaúcha de Porto Alegre era pequena em altura, mas gigante em intensidade. Dona de uma presença arrebatadora e de uma interpretação que misturava técnica, emoção e coragem. Nascia para o Brasil e para o mundo, Elis Regina Carvalho Costa.
Você pega o trem azul, o sol na cabeça, o sol pega o trem.
Ao longo da década de 1970, Elis se consolidou como uma das vozes mais potentes da música brasileira. Depois de vencer o primeiro Festival de Música Popular Brasileira, em 1965, com a canção Arrastão, a cantora apostou em programas de televisão e na produção de discos antológicos. É desse período aos álbuns Elis e Tom, Falso Brilhante, Elis de 1972, O Homônimo de 1977 e Elis, Essa Mulher, que lançaram sucesso como Águas de Março.
São as águas de março fechando o verão e a promessa de vida no teu coração.
Como Nossos Pais.
Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade.
E Casa no Campo.
Eu quero uma casa no campo onde eu possa compor muitos rocks rurais.
Ela se tornou mais do que uma intérprete. Era uma presença política, uma espécie de catapulta para novos compositores no cenário musical. Seu catálogo tinha nomes como Belchior, Gilberto Gil, Milton Nascimento e Aldir Blanc. Em 1977, enquanto se dirigia de táxi para uma gravação em São Paulo, Elis ficou presa num engarrafamento causado por uma manifestação de estudantes. Helicópteros de um lado, cavalos da polícia de outro e uma sensação de aflição de quem está parada enquanto a vida em volta continua. Em depoimento, Elis Regina relembra a percepção de impotência vivida naquele congestionamento.
Você fica vendo os sinais, né? Dá para ir para a direita, quem sabe sai para cá, mas tá cheio de carro na sua frente, né? Você sabe onde está a saída, mas fisicamente você não pode chegar a elas porque tem alguma coisa que te impede. Então você fica esperando que o sinal abra. O pior é que o sinal abria e também não andava nada. E tinha um tumulto, tinha muito umas cenas estranhas assim acontecendo, né?
A Pimentinha, como era conhecida por seu temperamento forte, quis transformar essa reflexão numa grande reportagem do Brasil, fazendo de sua analogia a linha mestra de transversal do tempo. Para construir o projeto, ela chamou gente de peso. Aldir Blanc e Maurício Tapajós assinaram o roteiro e a direção cênica. César Camargo Mariano, seu parceiro de vida e de palco, cuidou da direção musical. O cenário e o figurino ficaram por conta de Melo Menezes. E nos bastidores, a parte técnica trazia nomes como Luigi Hoffer, Ari Cavalhães, Ivan Linsky e Rafael Azulay, responsáveis por dar corpo e som a tudo aquilo. O cenário de transversal do tempo era uma mistura de palco e cidade. Um espaço aberto com andaimes, placas de trânsito, jogo de luzes e um semáforo. Nada ali era por acaso.
A conotação do espetáculo é dada por sinalização de trânsito, aquelas placas que normalmente se encontram em qualquer lugar do mundo, e pelos próprios sinais do trânsito, aquelas três cores famosas que são verde, amarelo ou vermelho, conforme a situação acende uma delas.
E claro, não era só a presença dela no palco que fazia o show pulsar. Havia também uma banda afiada que respirava junto com ela em cada virada, cada improviso, cada pausa. No teclado e nos arranjos, César Camargo Mariano já era um dos grandes nomes da música brasileira. Um pianista que sabia equilibrar técnica e emoção como poucos. Nas guitarras, violão e viola, Nathan Marques, um músico talentoso de ouvido afiado que tornou presença constante nas gravações e nos palcos da MPB. Dividindo esse diálogo entre cordas e teclas, Crispim Del Sistia, multi-instrumentista, transitava entre guitarra e teclado, dando textura e brilho ao arranjo. Do baixo elétrico e acústico, Fernando Cisão. Era ele quem sustentava o chão sonoro do show. E na bateria e percussão, Dudu Forte, responsável por dar corpo e movimento à performance, alterando força e delicadeza, construindo a base rítmica que deixava a banda respirar. O show começava como quem abre o jornal. Cada música era uma manchete, e cada manchete um retrato do Brasil daquela época. Não havia texto como os outros espetáculos da cantora. A abertura com a música Fascinação podia até sugerir um retorno ao universo do espetáculo anterior da cantora, intitulado Falso Brilhante. Essa canção, que também marcara esse espetáculo, surgia agora em uma nova leitura, com arranjo eletrônico e interpretação mais dramática. O vestido branco, em referência a Falso Brilhante, caía logo após Fascinação e deixava Elis apenas com uma malha de cor de pele, como se estivesse nua. O gesto cênico funcionava como uma metáfora, indicando que a cantora estava se despindo das rotulações que o enorme sucesso de Falso Brilhante podia impor à sua trajetória. Era um aviso ao público desde o primeiro minuto. Aquilo não era uma repetição do triunfo anterior. Transversal do Tempo começava ali, declarando que um novo espetáculo e uma nova Elis estavam em cena. E essa nova Elis se apresentava ao longo do espetáculo como intérprete de um país em contradição. Transversal do Tempo contava histórias de personagens do cotidiano. Através das músicas, falava de esperança e de desencanto, de amor e de partida, de fé e de luta. Muitos deles têm a cidade como cenário e como marca. Estão ali os operários da canção Construção, o sem-teto de saudosa maloca os pivetes da própria Transversal do Tempo e as meninas da cidade da música de mesmo nome. Vale lembrar que além da cantora se vestir desses personagens em determinados pontos do show, a banda também encarnava o papel de operários com seus figurinos, lá em cima dos andaimes metálicos. No próximo episódio, mergulhamos nesse repertório para entender melhor o que Elis Regina queria dizer ao povo, o que ela ainda nos diz sobre os tempos sombrios de ditadura militar. Esse documentário sonoro foi produzido, roteirizado e editado por Paulo César Gouveia para a conclusão do curso de jornalismo na UFOP, sob orientação do professor Dr. Daniel Macedo.